DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Inundações na Nigéria fazem mais de 100 mortos. Em Moçambique, ex-guerrilheiros da RENAMO denunciam abusos e violência policial.
Desde que foram presos antes de ontem até a noite de ontem, nem ser dado água de beber, nem comida, nem nada. Só eram tratados tipo animais.
Formalização do para já servir Angola foi jogada de mestre do MPLA, diz analista.
Houve aqui uma jogada até de mestre do próprio partido governante em legalizar o para já no momento em que achou necessário, no sentido de causar esta ruptura.
Ativista Rafael Marques recusa a condecoração da presidência angolana e deixa fortes críticas ao executivo de João Lourenço.
Esses 50 anos deviam ser um período de reflexão de como nós estamos a destruir o país. Temos um governo que está apenas preocupado em controlar os recursos, em controlar o poder.
São estes os destaques da emissão desta noite. Está na companhia de Raquel Loureiro. Boa noite. Pelo menos 115 pessoas foram até agora confirmadas como mortas na Nigéria devido a inundações no centro do país. É o número avançado até agora pela Proteção Civil. A cidade de Mocoa, no estado do Níger, ficou submersa. De acordo com funcionários do governo local, as chuvas torrenciais provocaram o colapso de uma barragem numa cidade próxima, agravando a situação. Os detalhes com Catarina Martins.
As chuvas torrenciais que se fizeram sentir durante várias horas na quinta-feira arrastaram dezenas de casas no estado do Níger. Aquela que está a ser considerada como a pior inundação dos últimos 60 anos já provocou mais de uma centena de vítimas mortais, mas o número pode aumentar à medida que as buscas prosseguem. Segundo os relatos, as inundações provocaram a deslocação de um grande número de pessoas.
We lost everything. Perdemos tudo, as famílias, não temos para onde ir, perdemos as casas. Nesta casa perdemos 15 pessoas da mesma família.
A Nigéria enfrenta frequentemente inundações sazonais que afetam particularmente comunidades como Mocoa, a cerca de 220 km a oeste de Abuja, a capital. Catarina Martins, DW.
Em Moçambique, os ex-guerrilheiros da RENAMO aguardam a chegada dos colegas de outros pontos do país para traçarem uma estratégia e enfrentarem a liderança indesejada do partido. A medida surge depois da intervenção da polícia na quarta-feira contra os ex-guerrilheiros que tomaram a sede do partido e o gabinete do líder. Desapontado, o porta-voz dos ex-guerrilheiros qualifica o líder da segunda maior força da oposição como traidor, depois da libertação dos ex-guerrilheiros na noite de ontem. João Machava diz que o Yusuf Mohamed jamais conseguirá seguir os caminhos da RENAMO. O porta-voz fala em 5 feridos pela polícia nos tumultos e denuncia vários abusos alegadamente perpetrados pela polícia contra os seus colegas na 18ª Esquadra.
Eles estiveram detidos injustificamente. Quando chegaram na esquadra, primeiro foram deixados ao relento, depois foram conduzidos às celas para dormir. E quando amanheceu ontem, saiu uma brigada para a sede nacional para recuperar os pertences que lá estiveram. Só que houve muito saqueamento pela parte da polícia, dinheiro em falta, comida em falta, telefones em falta, computadores em falta. E depois foram orientados ontem, à noite, quando saíram, para esta manhã ir no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Mas estiveram mesmo em péssimas condições, porque desde que foram presos antes de ontem até a noite de ontem, nem água de beber, nem ser dado água de beber, nem comida, nem nada. Só eram tratados tipo animais.
Inicialmente falou-se em 2 feridos durante os tumultos. Na realidade, quantos feridos são?
Na realidade, são 5 feridos, um em estado muito grave, que está no Hospital Central.
Foram feridos pela polícia?
Foram feridos pela polícia, sim, porque a polícia usou balas verdadeiras.
Como é que os ex-guerrilheiros da RENAMO veem a intervenção policial da quarta-feira?
O que eu saiba, a polícia aproxima e responde quando há tumultos. Quando não há tumultos, tem que ter mandado de busca e captura. Sem mandado de busca e captura, tem que ter alguém que os solicita. E eu avalio isso, considero que quem solicitou a polícia é o Suf Momad.
Vê isso como uma traição por parte do Suf Momad, os ex-guerrilheiros que tanto serviram ao partido?
A traição não é de hoje. Eu já venho falando desde há muito que o Suf Momad é traidor. O Suf Momad jamais conseguirá seguir os caminhos da RENAMO.
O facto de terem tomado edifícios que não são de vossa pertença não é algo ilegal, a seu ver?
Eu sou membro da RENAMO. Eu sou desmobilizado da RENAMO. Eu lutei para a RENAMO estiver em condições que está. Não em condições em termos eleitorais, não. Em condições que está. Então, na sede nacional, é minha casa. Nós fomos ali, estávamos na nossa casa, exigíamos que o nosso pai viesse ter conosco. Então, quando ele não aproximava, nós estávamos indo a ele para ver se ele nos atende. Por isso, tínhamos ocupado o gabinete. Então, do gabinete, nós pensávamos que ele vai se preocupar em vir nos atender. Mas não se preocupou em vir nos atender, só se preocupou em chamar a polícia. A mesma polícia que ontem que reclamamos que maltrata membros da RENAMO, é a mesma polícia que convidamos a belo prazer para vir maltratar, balear, matar membros da RENAMO.
Depois disso, o que é que vocês pretendem fazer em relação ao vosso partido?
Neste momento estou a falar, eles ainda estão a aguardar no tribunal. Depois de voltarem do tribunal, vamos reunir. Ainda há alguns colegas também que estão a vir das províncias para juntos reunirmos, desenharmos outra estratégia, o que é que vamos fazer.
Foi uma entrevista com João Machava, porta-voz dos ex-guerrilheiros da RENAMO, conduzida por Nádia Issoufou. E sobre este tema, queremos hoje saber se acha que o Suf Momad já deveria ter quebrado o silêncio. Muitos comentários sobre este tema no nosso Facebook. Por exemplo, Fernando Tivana diz que este senhor tem muito que explicar ao povo moçambicano. Já da Páscoa acha que Momad é uma praga, pois mandou ordenar a detenção dos ex-guerrilheiros. Mais à frente, voltaremos aos comentários. Fique desse lado.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano disse hoje que nenhum moçambicano está excluído do diálogo político visando reformas após críticas do consórcio eleitoral Mais Integridade, que pediu ontem um concurso público para a seleção das 3 individualidades para esta comissão técnica. Daniel Chapo também nomeou hoje Carlos Pedro Mondlane para o cargo de juiz-conselheiro do Tribunal Supremo. A nomeação foi avançada em comunicado pela Presidência de Moçambique. Carlos Mondlane, que foi presidente da Associação Moçambicana de Juízes, é tido como uma voz imparcial na sua área. Ativistas angolanos organizaram hoje uma manifestação em Genebra, na Suíça, para denunciar aquilo que classificam como um regime ditatorial em Angola. O local escolhido para a manifestação sob o lema 50 anos de ditadura é muito foi a Praça das Nações, diante do gabinete da ONU em Genebra, mas a concentração em defesa dos direitos humanos contou com pouca adesão. Ainda assim, os ativistas presentes empunharam cartazes contra o governo do MPLA. A Guiné-Bissau regularizou hoje a sua dívida em atraso nas Nações Unidas, sem especificar o valor da dívida. Fonte do governo informou que a situação foi tratada esta manhã. A irregularidade poderia impedir o país de ter direito de voto na próxima Assembleia Geral, disseram à Lusa fontes oficiais em Bissau.
DW Deutsche Welle.
Que impactos poderá ter a ruptura na Frente Patriótica Unida no cenário político em Angola? Em entrevista à DW, num programa especial de informação, a ativista Cisaltina Cutaia e o jornalista Elídio Manuel dizem que a falência da FPU já estava prevista e que a Frente serviu como uma muleta para Abel Chivukuvuku até a legalização do seu partido para já servir Angola. Segundo eles, a formalização do para já terá sido uma jogada de mestre do partido no poder. A cisão da oposição facilitaria a continuidade das vitórias do MPLA. Nesta conversa, a ativista Cisaltina Cutaia começa por explicar o que a surpreendeu na ruptura na Frente Patriótica Unida.
Não foi surpresa. O que surpreendeu talvez fosse a forma deselegante e um pouco infantilizada em certa medida, como essa ruptura se deu, as acusações feitas ao longo do processo e a animosidade que se criou entre as instituições que compõem a frente.
O Abel Chivukuvuku terá, por exemplo, usado a frente apenas para sua sobrevivência até a formalização do seu partido?
Serviu mais ou menos de uma muleta, no sentido de ele poder sair praticamente daquele período de letargia política que ele estava a viver. Quando o para já não estava legalizado, ele tinha uma postura muito mais humilde. Esta posição veio alterar, e aliás eu penso que houve aqui uma jogada até de mestre do próprio partido governante, em legalizar o para já no momento em que melhor achou necessário, no sentido de causar esta ruptura.
Seria uma forma de influenciar e abalar a oposição, digamos assim. Quais seriam os dividendos concretos que o MPLA poderia colher ao abalar a oposição dessa forma, na sua opinião?
Sim, eu diria, porque os últimos resultados eleitorais de 2022 assustaram o MPLA. O MPLA estava, de princípio, habituado a ganhar por maioria qualificada. As últimas eleições, elas vieram alterar um quadro que não se verificava desde 1992. Daí é a necessidade, portanto, de ele criar um sistema que pudesse fragilizar a oposição que se aprestava a fazer uma coligação formal.
E na sua visão, Cisaltino?
Essa divisão provoca dispersão do voto e a dispersão do voto beneficia o partido que governa. Do ponto de vista da nossa história política, a FPU foi o projeto político mais importante ou a ação política mais importante que aconteceu nos últimos tempos. Mobilizou jovens e pessoas mais velhas para um voto numa direção e também representava, de facto, uma possibilidade real de alternância política.
Achas que o para já não percebeu essa importância da FPU? Porque o que ele ganha ao deixar a FPU?
Ganha algum protagonismo, no sentido de poder aparecer como um concorrente, coisa que não pode fazer nas eleições passadas e coisa que não pode fazer a reboque de um outro partido político. A PL, enquanto para já, isoladamente, pode ser candidato.
Ouviu uma conversa com a ativista Cisaltina Cutaia e o jornalista Elídio Manuel sobre os impactos da ruptura na FPU, num programa especial conduzido por Cristiane Vieira Teixeira e que pode ver na íntegra nas redes sociais da DW. O ativista Rafael Marques foi uma das personalidades que rejeitou a condecoração da presidência angolana a propósito dos 50 anos da independência do país. A DW, o ativista, explica que estes 50 anos deviam ser um período de reflexão de como se está a destruir o país. Rafael Marques diz que não pode pactuar com um governo que pouco ou nada faz para salvar vidas e que está apenas preocupado em controlar o poder e os recursos para benefício exclusivo.
Estamos a comemorar 50 anos da independência com cólera. É um problema derivado, sobretudo, da falta de saneamento básico. Falta de investimento no saneamento básico. Temos problemas muito sérios de fome. Temos muitos jovens que hoje lutam, formam gangues para controlar contentores de lixo, para terem acesso a alguma comida do lixo. E nada se vê que venha a garantir que tenhamos empregos. que se gerem mais empregos, porque o governo continua a ter políticas económicas de oligopólios, de concentração de recursos nas mãos de alguns dirigentes, que levam a uma destruição maior do tecido económico e, por consequência, do tecido social. E há aqui um outro elemento fundamental para mim. Estamos a falar de desenvolvimento. Temos mais de 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino primário. E esta é uma questão fundamental de direitos humanos. Se nós não educamos milhões de crianças, que futuro podemos augurar?
Portanto, é uma forma de dizer que não há assim tantas razões para comemorar estes 50 anos de independência.
Esses 50 anos deviam ser um período de reflexão de como nós estamos a nos autodestruir, estamos a destruir o país. E temos um governo que não ouve as preocupações dos cidadãos, não interage com os cidadãos no sentido de resolver os problemas sérios que o país tem. Quer dizer, temos um governo que está apenas preocupado em controlar os recursos, em controlar o poder e usar esses recursos para benefício praticamente exclusivo daqueles que detêm poder e dos seus associados. E não posso pactuar com isso.
Acha que esta recusa de receber esta condecoração por parte do Rafael e também por parte de outras personalidades angolanas são um recado ao governo de João Lourenço? Acha que a imagem do executivo sai de alguma forma fragilizada com esta recusa?
Eu estou a falar por mim, não estou a falar pelo Executivo. E homenageio e felicito todos aqueles que, de facto, deram o seu melhor por Angola e pelos angolanos e que merecem essas medalhas. Nem me vou pronunciar sobre os que não merecem, porque não é meu dever. Mas há muitos angolanos que deram tudo por este país e que merecem o nosso reconhecimento, mas não nestas circunstâncias. Porque o que nós vemos é uma ganância desmedida, é uma incompetência criminosa, é um roubo descarado que está acontecendo em Angola, daquilo que é o erário público. E estamos a celebrar o quê?
Foi uma entrevista com o ativista angolano Rafael Marques.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos disse hoje que está para muito breve um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Segundo Donald Trump, poderá haver notícias nas próximas horas. As declarações de Trump surgem depois do ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ter avisado o Hamas que, se não aceitar os termos da proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos, será aniquilado. A agência da ONU, que coordena os assuntos humanitários, considerou hoje que atualmente Gaza é o lugar mais faminto do mundo, onde 100% da população corre o risco de morrer à fome. Enquanto isso, o governo alemão diz estar a analisar se o que está a acontecer na faixa de Gaza é compatível com o direito internacional humanitário e que dessa análise depende o apoio com o armamento de Berlim aos israelitas. O Conselho de Segurança da ONU prolongou hoje por mais um ano o regime de sanções ao Sudão do Sul, incluindo o embargo de armas, congelamento de bens e proibição de viagens. O eurodeputado português Sérgio Humberto, que integra uma missão à República Democrática do Congo, disse hoje à Lusa que a delegação que se encontra em Kinshasa desde quarta-feira vai propor à Comissão Europeia a suspensão com efeitos imediatos do acordo alcançado em 2024 entre Bruxelas e o Ruanda. E o Kremlin rejeitou hoje uma reunião proposta pela Turquia entre Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Donald Trump. Ainda assim, confirmou que vai enviar uma delegação a Istambul com o intuito de negociar com Kiev, ainda que a Ucrânia não tenha confirmado formalmente a sua participação. O encontro está agendado para a próxima semana.
DW, Espaço do Ouvinte.
E o tema que está a marcar esta semana na Moçambique é esta crise interna na RENAMO. Hoje perguntamos se acha que o líder da RENAMO, Sufo Momad, já devia ter quebrado o silêncio. Sobre este tema, por exemplo, Zazara Vip diz que este é o resultado de colocar e dirigir a Renamo um membro da Frelimo. Também Conrado escreve no nosso Facebook que Yusuf Momade não só já deveria ter quebrado o silêncio, como também já deveria ter colocado o cargo à disposição. O partido está mais arruinado que as minhas finanças pessoais, é o que diz este nosso ouvinte. Yusuf não tem competência para liderar sequer um quarteirão e diz que queria ser presidente da República. Euclides Chacana diz que é uma inutilidade de um líder nota-se em momentos críticos, até agora ele não se pronunciou, é porque falta de craveira para liderar, seja o que for. Moçambique é o único país do mundo onde o maior líder da oposição se junta ao regime para oprimir o povo, foi o que disse também Roque Chivambo. A emissão de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Eu desejo-lhe agora um ótimo fim de semana.